Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Estamos vivendo em dias em que há muita relativização. A verdade não é mais absoluta, os valores mudaram. E nós precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da vida na Palavra de Deus. Quando reunimos um grupo de pessoas para estudar a Bíblia, para ouvir um discurso religioso por 20, 30, 40 minutos, é algo desafiador. E por isso precisamos sempre fundamentar aquilo que dizemos nos princípios básicos da hermenêutica. Essa palavrinha significa uma matéria que estudamos a interpretar corretamente, que nos ajuda a interpretar corretamente e adequadamente a Palavra de Deus. Por quê? Porque necessitamos comunicar a Palavra de Deus de uma forma clara e simples, a fim de que o texto se torne uma mensagem relevante. Por quê? É necessário padronizarmos a nossa vida conforme a vontade de Deus. Embora em muitos círculos a pregação, o estudo da Bíblia e a exposição temática sejam vistas como uma metodologia em extinção, é necessário renovarmos o nosso compromisso de fidelidade com a exposição correta da Palavra de Deus. Nós queremos, então, que o nosso ministério, que esses programas sirvam como ferramentas necessárias para você desenvolver adequadamente a sua vida cristã. O nosso compromisso é esse, com Deus e com você, para que você possa viver de uma maneira agradável a Ele. Hoje eu registro a carta que o HS nos enviou de Paraguaçu Paulista, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Querido pastor Itamir, é com grande satisfação saber que Deus tem colocado você e outros irmãos para estar ministrando a Palavra de Deus a todos. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Mas eu não posso deixar de parabenizar vocês pelo trabalho. Irmão, me encontro privado da minha liberdade no momento. Nosso rádio aqui, temos um emprestado e tenho ouvido os seus programas. Irmão, eu quero pedir oração por meus processos, apelação e perdão de pena. Orem por mim, pois já me encontro há 10 anos preso. Tenho 29 anos. Conto com a sua ajuda em oração. Muito obrigado e que Deus o abençoe. Querido irmão, muito obrigado por sua carta e como lhe respondi, já estamos orando por você. Temos pedido a Deus que, segundo a sua justiça e a sua misericórdia, que Ele olhe com amor para o seu caso, que Ele olhe com amor e bondade para a sua situação e realize a sua vontade, sempre é boa, agradável e perfeita. Como Deus é justo e misericordioso, podemos expressar os nossos desejos para Ele, porém, temos que estar submissos à sua vontade. Conte sempre com as nossas orações e continue nos dando o privilégio da sua audiência e estudando a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que vai fortificá-lo, que vai encorajá-lo nessa situação tão delicada que você está vivendo nesse momento. Agora eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo exatamente para aquele momento especial no nosso programa em que buscamos a presença de Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença e por teu grande amor, por tua graça e por tua misericórdia te agradecemos. e baseados, então, Pai, na Tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Tu conheces a sinceridade do Teu Filho, que está lá em Paraguaçu. Te pedimos, então, a Tua bênção misericordiosa sobre ele. Pedimos que o Senhor supra todas as suas necessidades. Que o Senhor olhe com amor e com carinho a situação desse Teu Filho. E quanto a nós, Pai, te pedimos que o Senhor fale conosco através desse programa, através da Tua Palavra. Conceda-nos o privilégio de levar esse projeto adiante. Conceda-nos esse privilégio de estudarmos a Tua Bíblia até o livro de Apocalipse. Nós oramos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos no capítulo 2 da primeira carta de João. Vamos estudar o texto de 1 João, capítulo 2, versículos 27, 28 e 29. Nesse texto, nós vamos estudar novamente sobre o papel do Espírito Santo como conselheiro, orientador e guia de nossas vidas. Muitas vezes perguntamos se é possível conhecer a direção do Senhor, se é possível conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Sem dúvida, esse é um dos grandes desafios da vida cristã. Porém, com certeza, mesmo sendo esse um grande desafio, todo cristão pode experimentar a direção de Deus. Sim, temos duas possibilidades para conhecer o querer de Deus. Sem dúvida que, através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, conhecemos a vontade de Deus. Mas também é possível conhecer a vontade de Deus através da direção do Espírito Santo. E é sobre essa segunda possibilidade, de sermos dirigidos pelo Espírito Santo, que trataremos nesse estudo, nesse momento de reflexão. Esse é o assunto desses três versos, 27, 28, 29, do capítulo 2 da primeira carta de João. Agora, é bom recordarmos que João nos apresenta essa possibilidade diante do problema que a igreja enfrentava e ainda enfrenta hoje, isso é, o problema das falsas doutrinas e a presença dos falsos mestres, dos anticristos no seu meio. Assim como o profeta Daniel, assim como o Senhor Jesus e assim como Paulo mostraram anteriormente, o espírito do anticristo, disseminado pelos anticristos que surgiram durante a história da igreja, tentaria e ainda tenta levar a igreja ao engano. Esse é o espírito do anticristo. Ele quer levar a igreja a se enganar. Porém, como o próprio João dissera antes, conforme 2:20, nós cristãos podemos estar seguros de não sermos enganados. Por quê? Porque temos a unção, temos o Espírito Santo, que Jesus, que Deus enviaram para nós. Uma passagem bíblica que retrata e exemplifica de forma maravilhosa como acontece a direção de Deus em nossa vida através do Espírito Santo foi registrada pelo salmista. Ele disse: palavras do Senhor Deus, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32, versículo 8. Querido amigo, quando olhamos para essa passagem, só podemos dizer: que grande bênção, que bênção! Deus promete a nós cristãos que vai nos conduzir dirigindo a nós o seu olhar. Se tomarmos consciência de quão maravilhoso é esse favor de Deus, certamente nos submeteremos e nos abriremos alegremente à direção de Deus através do Espírito Santo. O olhar divino atravessa a mais profunda escuridão. Nada lhe está oculto. Quando já perdemos qualquer possibilidade de ver uma saída para aquela determinada situação, Deus ainda vê. Deus vê a luz no final do túnel. O que é totalmente invisível para nós, isso está totalmente claro para Ele. Novamente, o salmista tinha plena consciência desse fato quando orou: para onde me ausentarei do teu espírito? para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Salmo 139, versículos 7 a 10. Sim, querido amigo, Deus quer que nós, seus filhos, experimentemos a sua direção também dessa forma. Ele nos guia através do Espírito Santo. Um cristão, então, que tem consciência dessa possibilidade, que permite que Deus o dirija dessa forma, é um cristão espiritual. Em outras palavras, a atuação do Espírito Santo é um dos alicerces da sua vida cristã. O Espírito Santo, então, é o motor que impulsiona esse cristão a fazer as coisas corretas, a escolher o caminho certo, a se desviar do caminho enganoso. Quando lembramos das palavras de Paulo, percebemos que a ajuda que o Espírito Santo nos dá é tremenda. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Mas afinal de contas, perguntamos, por que o Espírito Santo intercede por nós? Qual é a sua motivação? Será que ele foi encarregado de fazer isso? Sim, querido amigo, com certeza. O Espírito Santo quer nos aconselhar, deseja nos guiar conforme a sua vontade. O Espírito Santo quer produzir a vontade de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo deseja nos guiar em toda a verdade, como disse Jesus. E de novo podemos perguntar, mas por que o Espírito Santo quer e faz isso? Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus o deseja. Porque Jesus deseja que caminhemos em toda a verdade. Foi o Senhor Jesus quem disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16:13. Novamente perguntamos, então, por que o Espírito Santo age dessa maneira? Por quê? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Porque, conforme o Senhor Jesus disse, ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16:13-14. Querido amigo, essa é a grande garantia que temos da presença e direção do Espírito Santo em nossas vidas. Que bênção podermos ter a unção, a presença do Espírito Santo em nós, para assim não sermos enganados e ludibriados pelo inimigo das nossas almas. Então, diante dessas verdades, o título para a nossa reflexão de hoje é As Garantias da Presença do Espírito Santo em Nós. Eu repito, As Garantias da Presença do Espírito Santo em Nós é o título que abrange os versículos 27, 28 e 29 do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João. A vida e os passos de todo cristão pode ser ilustrada com a prática de um equilibrista. É possível descrever a vida cristã como uma caminhada sobre uma corda bamba. O cristão não deve pender nem para a direita nem para a esquerda, mas ele deve cuidar para se manter sempre no equilíbrio, no centro, andando com firmeza. A sua vida como cristão também não se parece muitas vezes com essa corda, com essa caminhada sobre uma corda bamba? O desfiladeiro sem fim se abre debaixo de você e adiante e está apenas uma corda, um caminho muito inseguro. Como o equilibrista, você, cristão, sobe a montanha em direção ao Senhor, mas você só consegue dar um passo por vez. Timidamente, num grande esforço, para não perder o equilíbrio, você vai caminhando. Querido amigo, para todos nós cristãos é muito importante encontrar o equilíbrio entre a direita, isso é o legalismo, e a esquerda, o mundanismo. Nenhum nem outro lado é correto. o engano do inimigo através dos seus agentes pode enfatizar tanto o legalismo através de uma vida cheia de regras e normas, como pode enfatizar o mundanismo, isto é, através de uma vida libertina, cheia de desvios que não busca a santificação. Só quando permitimos o Espírito Santo nos encher e nos conduzir com segurança a toda a verdade, podemos ter garantia de que em nossa vida cristã não seremos enganados, de que não cairemos nem para a direita nem para a esquerda. Então, o princípio que esse texto nos apresenta pode ser visto nessa frase: todo cristão pode estar garantido contra o erro pela presença do Espírito Santo em sua vida. Eu repito, esse é o princípio que extraímos do texto da primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 27 a 29. Todo cristão pode estar garantido contra o erro pela presença do Espírito Santo em sua vida. E nesses versos, encontramos cinco garantias da presença do Espírito Santo em nossas vidas. A primeira garantia é sabermos que o Espírito Santo é a unção. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Querido amigo, o verso 27 mostra um contraste entre os cristãos e os enganadores. Os que querem seduzir o povo de Deus. É, esses são os enganadores, são os anticristos. A diferença entre um grupo e outro é que os cristãos têm o Espírito Santo e sabem que ele é a unção que recebemos do Senhor. O Espírito Santo dado a nós é a nossa garantia. E graças a Deus que o Espírito Santo, a unção de Deus, nos foi dada plenamente. Em João, no capítulo 1, no Evangelho, lemos o seguinte: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João, capítulo 1, versículo 16. Então, essa é uma garantia, saber que o Espírito Santo que habita em nós é a unção. E ele é o Espírito da verdade. A segunda garantia é sabermos que o Espírito Santo permanece em nós. Versículo 27 ainda. Eu leio novamente para você. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Esta unção que permanece em nós, que recebemos dele, João afirma que não falta quem nos ensine. Por quê? Porque temos o Espírito Santo em nós. Ela permanece em nós, diferentemente da época do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha sobre alguém e muitas vezes saía. Agora, ele permanece em nós. Nós, cristãos, temos o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Isso gera uma profecia lá de Jeremias, capítulo 31, versículo 34, mas foi confirmada depois pelo Senhor Jesus em João 16, 13. O Espírito Santo nos ensina a verdade e permanece em nós. E como consequência, no seu ensino também nós permanecemos. Então, chegamos a uma terceira garantia de que não seremos enganados, de que estamos seguros diante do Senhor. A terceira garantia é sabermos que o Espírito Santo nos ensina toda a verdade. Ainda o versículo 27. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Querido amigo, nessa parte do texto, João afirma que, como a sua unção nos ensina a respeito de todas as suas coisas, nós cristãos podemos ter a garantia de não sermos enganados. Você me pergunta por quê? Ora, porque quando o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, isso está relacionado àquilo que o Senhor Jesus quer de nossa vida, pois ele, o Espírito Santo, há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, João está transmitindo a ideia de que, na verdade, esse é o sentido do verbo, de que a unção, o Espírito Santo, que foi recebido de uma vez por todas por nós cristãos, esse Espírito ensina a cada um de nós cristãos todas as coisas. As coisas essenciais para a salvação, para o desenvolvimento da vida cristã e para não sermos enganados pelos anticristos. A garantia é que, tendo o Espírito Santo em si, a Igreja não se torna infalível, pois, sendo seus membros também falíveis, ela se torna falível. E cada cristão, mesmo não chegando à perfeição nessa vida, estamos protegidos do erro, do engano que destrói a nossa alma. Isso por quê? Porque temos o recurso de recorrer a Jesus para o perdão dos pecados quando pecamos, não perdendo, então, a verdade recebida do Espírito Santo. Essa frase, ainda no versículo 27, a unção não é falsa, significa: a unção, o Espírito Santo, é verdadeiro e não mentiroso. Isso é, o Espírito é verdadeiro, ele é da verdade, é o Espírito da verdade, não é mentiroso, como o ensino dos anticristos. Por isso, então, João nos encoraja a permanecermos nele, assim como fomos ensinados. E aí chegamos a uma quarta garantia, que é permanecermos nele, pois ele se manifestará. Veja o versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. João, nesse verso 28, se dirige aos filhinhos, como ele tinha feito no capítulo 2, versículo 12, e se refere aos cristãos de todas as idades, de todas as fases da vida: filhinhos, jovens e pais. João repete a sua demonstração como um tratamento carinhoso, como um pai fala com seus filhos amados. A recomendação é: permanecei nele, isto é, permanecei em Cristo Jesus, pois quando ele se manifestar, quando ele aparecer, quando ele for revelado, todos os cristãos, isto é, João e os seus leitores, isto inclui a você e a mim, quando Jesus for revelado, quando Jesus se manifestar, todos podemos ter plena confiança para estar diante dele. João afirma que o seu objetivo com essa recomendação é que não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Isso é, não nos confundamos, não retrocedamos, não sejamos enganados, não fiquemos confusos na sua presença. Querido amigo, há um contraste marcante nessas palavras. Ao invés de ficarmos envergonhados, confusos e temerosos, os cristãos que zelam para não serem enganados podem e devem ter toda a confiança de estar na presença do Senhor. E aí então chegamos à quinta e última garantia, que é sabermos que ele é justo e os filhos de Deus são justos. Versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nesse verso 29, a introdução à segunda parte da carta, cujo tema é Deus é justo. Aqui temos essa segunda parte como que uma introdução. E a consequência é que todo aquele que pratica a justiça comprova que é nascido, que é originado dele. Se sabeis, isso é, se reconheceis. Esses são dois verbos distintos, saber e reconhecer. Com isso, João está relembrando aos seus leitores que já aprenderam que Jesus é justo, isto é, o pronome pode ser aplicado tanto a Jesus como ao seu Pai. Essa é uma grande bênção. E por isso os cristãos devem saber e reconhecer que todo, então, aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Tem uma nova vida. O justo gera os justos. Deve-se notar que não se diz que alguém nasceu de Cristo, mas que nasceu de Deus. Quando João nos fala sobre a justiça de Deus, ele se refere à capacidade de Deus determinar e levar a cabo todas as coisas que estão conforme a sua eterna lei. Refere-se à capacidade dele justificar aqueles que creem em Jesus. Todo aquele que pratica a justiça, isso é, aquele que foi justificado, pratica a justiça, então ele é justo. Como consequência da justificação, nos tornamos justos. Por isso podemos afirmar, pelo fato desse cristão praticar a justiça, ele é um nascido de Deus. Querido amigo, agradeça a presença do Espírito Santo na sua vida. Assim você não é enganado, se mantém firme e se torna justo, assim como nosso Deus e o Senhor Jesus são justos. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.